Na minha opinião,
a política do governo
é se preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. A apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 5 minutos, temperatura em Porto Alegre, 17 graus, uma tarde linda, bonita, maravilhosa. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder, até às 16h. Você interagindo aí conosco, né? Enviando a sua mensagem para 992010949. Opiniões, críticas, sugestões, participe, esse programa é seu. Opiniões, críticas, sugestões... 992010949. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 14h. Já estamos lotando a segunda Kombi. O Ibope disse que nós conseguimos, foi autorizado a segunda Kombi. Então, já estou aí pedindo aos nossos ouvintes, vamos lotar a segunda Kombi, né? Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Uma sexta-feira, após choque com o presidente Bolsonaro, o ministro da Saúde pede demissão antes de completar um cargo no mês. Tem que sair mesmo, né? Não tem competência, não está afim de fazer as coisas que... E mais, não é um problema do ministro. Olha, eu vou dizer o seguinte para vocês, não é só na saúde. O presidente Bolsonaro vai levar um bom tempo para conseguir desaparelhar esses ministérios, viu? Olha o que está acontecendo com a cultura, completamente invadida do tempo do Fernando Henrique para cá. A esquerda invadiu os ministérios. E nos bastidores, eu tenho informações, os bastidores do poder, segundo, terceiro escalão, é um time de vermelho, assim, fantástico. E eles querem atrapalhar. Então é o seguinte, tem que tirar mesmo. Se o ministro não tem força para fazer as coisas que precisa, o anterior estava fazendo palanque. Começou muito bem, de repente começou a transformar em palanque as entrevistas coletivas. Tinha um dia que ele trazia o Raul Seixas, outro o Almir Sater, no outro dia era o Paulinho da Viola. No outro dia era Martin Luther King, Shakespeare, e ele ia, né? Não dá. O Brasil está mergulhado numa crise muito grande, nós vamos sair dela. Tire de dentro de você o medo. Vamos juntos, com fé, com solidariedade, com amor, né? Com fraternidade, mas não deixando de colocar acima de tudo isso também o poder de indignação. Porque a cada dia nós ficamos mais sábios aí com Brasília, né? Essa lama que jorra aí sobre a biografia, né, de bacanas. Bacanas que andam desfilando de botão de deputado, de senador e as famosas togas do Supremo Tribunal Federal, né? É uma coisa incrível. Eu comentei isso ontem à noite no programa do repórter Bandeirantes e eu vou trazer para uma reflexão com vocês também na abertura do nosso Bastidores do Poder dessa sexta-feira. Você já se deu conta aí, meu amigo, da disfarçatez dos ditos representantes do povo em Brasília? Eu não estou generalizando, tem gente boa, mas eu estou falando da maioria. Aliás, você aí, meu amigo, conhece a Casa do Povo com tapetes verdes e azuis? Eu tenho certeza que a esmagadora maioria das pessoas nunca entraram na casa que dizem que é a Casa do Povo, né? Com tapetes azuis no Senado, verdes na Câmara... 4,5 bi para sustentar 81 senadores, 6,7 bi para sustentar 513 deputados. É muita grana, né? Eu estava vendo outro dia, 67,4% dos 513 deputados declaram-se a favor das reformas que o presidente Bolsonaro está pedindo, né? E aí a pergunta que não quer calar, e por que diabos não votam, hein? Hein? Se o Brasil está precisando dessas reformas, o Brasil foi jogado no calabouço, né? Por quê? Por que que não acontece isso? É fácil. A resposta é tão simples quanto desconcertante. Falta acertar o preço dos votos. E como o presidente Bolsonaro é jogo duro e recebe o rótulo da imprensa e dos malandros de presidente sem diálogo. Eu passei grande parte da minha vida trabalhando na cobertura política do dia a dia em Brasília. Câmara, Senado, Esplanados, Ministérios, Palácio do Planalto. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Deputados e senadores, eles querem grana e cargos. Nem todos, mas a maioria. Doutor Ricardo Nogueira, médico, um dos maiores especialistas na área da psiquiatria do nosso país, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, é o chefe do Serviço de Psiquiatria do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Prazer.
É uma satisfação bem grande. Não, eu quero te dizer que atualmente eu sou preceptor da residência de psiquiatria do Mãe de Deus.
Sim.
Já fui o coordenador da residência, agora eu só estou na preceptoria e professor lá, preceptor também de psiquiatria da medicina da UBRA no Hospital Universitário. E nós estamos pesquisando sempre no nosso centro de
psiquiatria. Doutor Ricardo, nós vamos ter que refazer a ligação. Eu não sei o local que o senhor está, porque a qualidade do som não está boa e a sua entrevista é muito importante.
Então eu vou para um lugar que eu acho que vai ter um contato melhor.
É, vamos ver se o senhor consegue se movimentar aí, porque está muito ruim a qualidade do som. É, 2:11, nós estamos com o psiquiatra médico Dr. Ricardo Nogueira. 17 graus a temperatura em Porto Alegre. É, o ministro da Saúde, Tais, deixou o Ministério da Saúde, que eu acho que fez bem. Não tem condições de levar, não quer fazer, não consegue, enfim. Então tem mais. Agora tem muita gente com saudade, eu acho que é do Temporão, do Humberto Costa, né? Tem gente com saudade, eu acho, do José Serra, que mentiu tanto, né? O Serra foi ministro da Saúde, disse que foi ele que tem. Pior é que as pessoas acreditam que os genéricos foi o Serra que implantou. Mentira descarada. É que a mídia não fala a verdade, né? Quem implantou no Brasil os genéricos foi inclusive um grande amigo que eu conquistei em Brasília, doutor, médico, senador da República, Jamil Haddad, que faleceu. Jamil Haddad, do Rio de Janeiro, do PSB do Rio de Janeiro. Esse foi o cidadão que iniciou os genéricos no Brasil. Mas o PSDB, eles têm a mania de mentir, né? Mentiram com os genéricos, mentem descaradamente com o Plano Real. Ah, foi o PSDB que implantou o Plano Real. Coisa nenhuma. Foi o Itamar Franco que colocou Fernando Henrique Cardoso com uma equipe altamente qualificada, preparada, e que fez o Plano Real. Ou eu estou mentindo? São fatos históricos do jornalismo. Estou mentindo? Me desmintam. Outra figura querida que eu fiz amizade, que morreu, doutor Adib Jatene, que inclusive era conselheiro do Hospital Mãe de Deus. Doutor Adib Jatene não precisava, né, submeter a constrangimento nenhum, tinha a vida dele resolvida profissionalmente, um médico reconhecido internacionalmente, financeiramente resolvido, e aí foi colaborar no Ministério da Saúde com o Fernando Henrique Cardoso e tomou-lhe um choque também. Por quê? Porque o seu José Serra era o ministro do Planejamento. E aí o doutor Adib Jatene criou a CPMF, que era exclusivamente, lembram, para a saúde. Se lá atrás, no PSDB, o Serra não tivesse desviado o dinheiro da CPMF, que foi criado esse imposto único e exclusivamente para a saúde, nós não teríamos, eu acho, que o caos que a saúde se encontra hoje. Se bem que é tanto corrupto, né, que passou por lá depois junto com o Fernando Henrique, com o Lula e com a Dilma, eles iam fazer festa igual com dinheiro público, né? Mas o doutor Adib Jatene foi ele que criou a CPMF, Dinheiro para a Saúde. Primeiro mês o dinheiro foi desviado pelo ministro do Planejamento, que era o Serra. Segundo mês o dinheiro foi desviado, todo o dinheiro da saúde, para outras cositas mais, enfim, do governo. Aí chegou um ponto que o doutor Adib Jatene chegou lá, foi no Palácio do Planalto e disse: olha, Fernando Henrique, eu estou indo para casa. Tá, mas o que é isso? Porque estou indo para casa porque o imposto que eu criei, o José Serra desviou o dinheiro que o Adib Jatene criou naquela época com o imposto da CPMF. Retornamos com o doutor Ricardo Nogueira. Doutor Ricardo Nogueira, vamos ver a qualidade agora. Seja bem-vindo.
Obrigado, obrigado. Melhorou a qualidade agora?
Agora é céu de brigadeiro, como se
mas
diz.
Mas aí que está o nosso velho fixo aqui, né?
Ah, o velho fixo, olha aí. Ó. O velhinho fixo, muito bom, excelente. Doutor Ricardo, o senhor é um dos grandes especialistas nessa área da psiquiatria, vem lutando há muito tempo, o senhor comandou toda a área lá no Hospital Mãe de Deus, o senhor vem, é uma referência nacional e internacional, nos fale de algo que me choca muito e que o senhor tem lutado muito e eu tenho procurado, dentro das minhas possibilidades, ajudar. Aliás, esse mês que passou, ajudei duas pessoas, ajudei não, né? Vou usar essa expressão mesmo. Ajudei a evitar que cometessem suicídio. Dois pais de família. E o senhor é um especialista nessa área. Como é que está essa situação com esse confinamento que nós estamos vivendo? Vamos falar em termos do Rio Grande do Sul. Depois, se o senhor tiver os dados, se for possível, eu gostaria de saber da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo também. Mas vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Quais são os números, os dados que o senhor tem sobre suicídio, principalmente durante esse período da quarentena? Diminuiu ou aumentou?
Na verdade, até certo ponto diminuiu devido à falta de notificação. Então, como nós estamos pegando dados de várias fontes, e uma não confirma a outra, porque não tem, porque é uma coisa muito engraçada, que o Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias, elas dão os dados das mortes por Covid online, diariamente. E os dados de suicídio, eles só são homologados depois de um ano e meio. Então, oficialmente, não são homologados, por exemplo, os dados dos suicídios do ano passado. Mas como nós fizemos o acompanhamento por várias fontes, então a gente segue os centros de vigilância, os centros de informações toxicológicas, os institutos de perícia, porque nos institutos de perícia nós temos as mortes violentas. No CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas, as mortes e tentativas de suicídio por intoxicação medicamentosa e todo tipo de produto químico. E também os cartórios de óbitos, né?
Bom, o senhor está falando, nós estamos falando de suicídio, mas eu vou dizer o que eu penso, né? É a minha opinião, não é da Bandeirantes, é a minha. Eu tenho muita dúvida sobre esses números de Covid-19. Essas mortes de Covid-19, elas não sustentam uma perícia bem feita desse número de mortes de Covid-19. Eu não tenho dúvida disso. Pelo que eu tenho observado.
A gente tem visto, assim, superficialmente, que a maioria das mortes ditas pelo Covid são com pessoas de idade avançada e com várias comorbidades. E alguns jovens, né, também, já o primeiro jovem que morreu de Covid foi se ver. Era uma jovem com leucemia, né? Uhum. Então, na verdade, ela já tinha aquela patologia e aí pegou o Covid. O grande problema que está ocorrendo é o seguinte, nós estamos atualmente aqui no Rio Grande do Sul, nós temos os dados, com os hospitais vazios, né? Quase que totalmente vazios. Então, para você ter uma ideia, o setor de oncologia, houve uma redução do atendimento de 80%.
Meu Deus do céu.
Então, o que está acontecendo? O próprio Hospital Mãe de Deus, por exemplo, está fazendo o atendimento da quimioterapia domiciliar. Por quê? Porque os pacientes têm medo de vir em um hospital e, tendo uma comorbidade grave, se eles forem inoculados e contaminados pelo Covid, realmente o risco de morte é muito grande. Então, os hospitais, o Mãe de Deus, houve uma redução muito alta. Agora está voltando a equilibrar, porque eu também sou diretor técnico da Cooperativa dos Médicos do Rio Grande do Sul, a COPIMED. Então, no último mês, nós constatamos uma redução dos procedimentos médicos em 50%. Agora que está havendo uma retomada. Então, porque houve um isolamento total, as clínicas foram totalmente fechadas. Então, agora que os colegas estão retomando gradualmente, os ambulatórios estavam até um pouco tempo atrás todos fechados, né? Lá no Hospital Universitário de Canoas, nós trabalhamos também, a gente viu uma redução muito grande de todos os tipos de atendimento. O único setor do hospital que está lotado é o meu setor, que é a saúde mental.
Quando fala em Canoas, eu fico arrepiado aqui, porque o que roubaram em Canoas, o que desviaram de dinheiro da saúde em Canoas, é um negócio impressionante.
Só do meu bolso, eu tenho uma dívida com esses senhores aí que estiveram visitando Gump. Os calabouços, eles me devem 170 mil sem calcular juros e etc. 170 mil, nós ficamos quase que 10 meses, acho que um ano, sem receber um centavo, tratando pacientes sem medicação e sendo alimentados, porque a nossa unidade da saúde mental está sempre cheia. Os pacientes chegaram a passar um mês lá, quase que a base única, exclusivamente, de ovo. Comiam ovo mexido, omelete, ovo frito, ovo cozido, e medicação não tinha nenhuma.
E esses vagabundos roubando, esse que foi secretário de saúde do município de Porto Alegre, que foi para lá, Marcelo Bósio, que anda de tornozeleira, tinha que estar atrás do xadrez, não de tornozeleira. Tinha que estar atrás do xadrez. É isso que é impunidade no nosso país, né?
Pois é, mas voltando aqui para a questão da nossa quarentena, eu vou te dar dados fidedignos. Do dia 19 de março ao dia 5 de maio, no Rio Grande do Sul...
Repete o dia, por favor.
A quarentena começou 19 de março.
Certo. Mesmo. 19 de março...
ao dia 5 de maio, no Rio Grande do Sul,
sim,
nós tivemos 77 mortes e óbitos pelo coronavírus. Neste mesmo período, nós tivemos 400 suicídios. Sendo que até o dia...
400, do dia 14 de março ao dia 5 de maio...
Do dia 19 de março ao dia 5 de maio, nós tivemos 180 suicídios. E do Covid, do coronavírus, 77 óbitos. Certo? Então, no período, no 400 suicídios são desde janeiro, neste período.
Uhum. 180?
Se tu for fazer uma conta grosseira, daria o número de suicídios quase o triplo do número de óbitos por coronavírus.
Meu Deus do céu.
Mas só para te chamar a atenção, se tu for ver que até na média, o número de suicídios até ele baixou, porque, não, na verdade, é por subnotificação, entendeu? Porque parou tudo.
Sim.
Né? Mas mesmo assim, daria 77 mortes pelo coronavírus e 180 de suicídio. Mas quando essa nossa pesquisa, nós estamos há mais de 10 anos trabalhando com o nosso Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, que é o CPV. Nós, lá no H1N1, naquela época, aconteceu uma situação similar. Morreram no Rio Grande do Sul 298 pessoas. Não chegou a 300. Uhum. 298.
Do H1N1.
Isso, naquele ano do H1N1. E foi feito esse mesmo alarido que está sendo feito agora. Mesma história. Botaram tenda na frente do clínicas. Todo esse negócio aí. Aí o suicídio daquele ano, morreram em torno de 1.100.
Meu Deus
do céu. O que nós queremos chamar a atenção é o seguinte, que há décadas morrem e continuam morrendo pessoas por suicídio. E não são feitas, não se toma atitude nenhuma. E agora, com esses vírus, o que, que acontece? Eu já dizia naquela época do H1N1, epidemia tem início, meio e fim. Mas, no entanto, os suicídios não têm fim. Uhum. E o suicídio não tem vacina. Uhum. O que se tem é tratamento, treinamento e capacitação das equipes para reduzir. Nós conseguimos isso num único período, que foi de 2009 a 2011. Mas nós fizemos capacitação, sensibilização e treinamento. Foi a única época que nós conseguimos reduzir o suicídio. Então, nós reduzimos o suicídio naquele período de 12% no estado e 20% aqui em Porto Alegre. Mas nós treinávamos todas as unidades de saúde, as emergências, o prefeito se envolvia, tinha campanha dentro dos ônibus da Carris, tinha todas essas campanhas que a gente fez, com envolvimento efetivo das equipes. O ano passado a gente fez uma grande campanha aqui, junto com o grupo Gente Ajudando Gente.
O Júlio Ribeiro, revista Press.
É o líder, uhum. Nosso líder. Uhum. Foi uma campanha de mídia muito forte. Uhum. Mas o que, que aconteceu no ano passado? Nós tivemos 1.390 e quase 14 mil suicídios no Brasil. E no Rio Grande do Sul foram 10%. Então dá foi 1.398. E o que, que acontece? Do outro ano tinha sido 1.200. Quase 1.300, aumentou quase 10% de um ano para o outro. E o que a gente está vendo é isso, que se faz esse alarido todo com esses vírus, essa coisa, e os suicídios, que estão há décadas aí, que é um número persistente, e que com a tendência a aumentar. A própria Organização Mundial da Saúde, que a gente tem algumas reticências quanto a ela, agora está informando, nas últimas 48 horas, 72 horas, a repercussão que vai ter na saúde mental devido ao coronavírus, por causa do isolamento.
Sim.
E nós, Milton, constatamos esse isolamento aqui no Brasil. Tem um estudo que nós entendemos que deve ser muito maior, inclusive acho que nós temos que fazer um estudo junto com a AGAS, a Associação Gaúcha de Supermercados, para ver com isso quanto que aumentou a venda de bebida alcoólica. Porque com o isolamento houve um aumento de 50%, isso é que se tem registro.
Sim.
De uso e abuso de bebidas alcoólicas.
E droga
junto
também.
Com isso, no estudo, agora hoje eu recebi números bem mais altos, o primeiro estudo que eu tinha era 19,8% de agressões domiciliares. Mas hoje já tem um estudo que está aparecendo aí com números muito maiores que esse. Até tem que checar as fontes desse estudo, já se ouviu falar em 66%. Então nós temos dados de 19,8% até 66%. O que provavelmente seja até verdade, porque a maioria dessas agressões, provavelmente, como sempre, não estão notificadas.
Uhum. Olha, eu estava vendo aqui os números, suicídio 2019, né? Os números que o senhor colocou aí também, 13.467 mortes
no Brasil,
de suicídio, hein?
É, e no Rio Grande do Sul são 1.300, não tenho o dado exato para te dar aqui agora.
No Rio Grande do Sul, do dia 1º de janeiro, vamos entrar no ano de 2020, do dia 1º de janeiro até agora, quantos suicídios?
Tá, no Rio Grande do Sul, do dia 1º de janeiro ao dia 5 de maio, são 400. Oficialmente, nós temos registro da Secretaria Estadual da Saúde até março. Até março são 326. Aí tem mais abril e mais 5 dias de maio. Aí com dados que são dos Centros de Informações Toxicológicas, Instituto de Perícia, cartório de óbitos, Secretaria de Segurança Pública, porque a Secretaria de Segurança, ela registra em boletim de ocorrência as mortes violentas, né? Tem que ter registro, tem que ter notificação. Então está em torno de 400 suicídios. E no período da quarentena, foram 19 de março a 5 de maio, 180 suicídios.
E, meu Deus do céu.
E comparando com o número de mortes pelo coronavírus, coronavírus, nesse mesmo período, 19 de março a 5 de maio, 77.
Meu Deus do céu. Olha
e
aí.
Os suicídios, 180.
Que responsabilidade de prefeitos e governadores, hein? Meu Deus do céu. Eles não têm noção do que eles estão fazendo, nem todos, mas a grande maioria, não estou generalizando. Olha o estrago que eles estão fazendo, inclusive... Eu tenho informações de empresários que tentaram suicídio, alguns já suicidaram, porque estão perdendo absolutamente tudo, tendo que demitir funcionários, pessoas passando fome. Que loucura isso, hein, doutor?
Pois que... eu estou fazendo assim, né? Fim de semana passado, eu fui para Canela, na casa de uma amiga minha,
sim,
que é empresário, e ela trabalha na área de hotelaria, né?
Sim.
Foi minha colega aqui no Mãe de Deus e no Hospital Universitário, a Ingrid Chu.
Sim.
E ela dizendo, Ricardo, eu tô apavorado. O que que houve, Ingrid? Tu conheceu aqui o dono da... Não vou citar o nome aqui pra questão ética, mas é público isso.
Sim, a empresa de chocolate...
Não, da cervejaria.
Ah, da cervejaria...
Farol. É, a gente pode falar porque
sim,
já passou.
Sim,
se e outra coisa que nós estamos repetindo já notícia,
sim,
já...
Sim,
né?
Sim.
Se suicidou. Sim. E aí, no, na mesma... Naquela semana, uma semana anterior, um grande empresário ali de Canela e Gramado, de uma empresa muito conhecida...
De chocolates.
Uhum. É, mas vamos...
Sim, eu não vou dar o nome, tá bem,
exato.
Sei disso.
Tentou o suicídio de uma forma bastante grave.
Uhum.
Aí eu recebi uma... nós temos outros pesquisadores e colegas aqui do nosso Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio, CPV, me disseram, Ricardo, nós não estamos recebendo números oficiais, porque não está havendo as notificações, porque está tudo parado. Mas nós temos notícia que em Farroupilha...
Sim.
Ali do lado de Farroupilha é Garibaldi.
Carlos Barbosa, Garibaldi.
É, mas era Farroupilha mais dois empresários.
Meu
então
Deus.
O que nós vamos ver é o seguinte, a repercussão econômica, inclusive é o que alerta a própria Organização Mundial de Saúde, como nós já falamos,
uhum,
infelizmente, e o que eu vejo é o seguinte, a minha unidade de saúde mental do Hospital Universitário, nós temos sempre um número, nós temos lá 30 leitos, certo? Então, nós temos um residual ali de sempre um percentual de pacientes com tentativa de suicídio. E a gente nota, assim, que há uma tendência de aumento pela depressão, pelo,
sim,
desemprego, pelo medo, né? Porque o que aconteceu? O Brasil, até 2015, tinha 9 mil suicídios por ano. E foi aumentando. Então, hoje nós já estamos em 13 mil, que tu falou, quase 14 mil. Aumentou quase 50% o número de suicídios. E a gente vê o seguinte, qual é a causa disso? O Brasil, até 2015, era o quinto país no mundo em depressão. O ano passado passou a ser o terceiro.
Meu Deus.
E aí, claro, tu vai vendo que a coisa é proporcional.
Uhum.
Então, o que está acontecendo? Aumenta a depressão e aí eu vou, a depressão tem que ter uma causa. Aí nós vamos ver que o mesmo número de demitidos e desempregados e desalentados, né? Os desalentados são aqueles que deixaram de ser desempregados e viraram desalentados, que eles não têm nem mais ânimo para procurar emprego. O número aumentou cada vez mais. Então, e proporcionalmente, vai aumentando o número de pessoas com depressão e, consequentemente, de suicídio.
É, com as atitudes tomadas pelos prefeitos, governadores, grande parte da mídia fazendo uma histeria no lugar de trabalhar em cima da prestação de serviço para ajudar as pessoas. É só números, é mostrando caixão, é mostrando vala de caixão sendo enterrados, é gente morrendo no, na, nos hospitais, um sensacionalismo, um negócio nojento, dá náuseas. Eu, como jornalista, estou indignado com isso, sabe? De ver, nesse momento que as pessoas precisavam de apoio, de ajuda, é um massacre, né? Por isso é que eu digo, tem que ter energia positiva, botar o amor para dentro, tirar o medo de dentro, porque o medo acaba também tirando a imunidade das pessoas. E eu, aproveitando essa oportunidade que o senhor está nos proporcionando aí, o senhor que é um dos maiores especialistas nessa área, não é? Um grande psiquiatra reconhecido nacionalmente e internacionalmente, eu vou pedir ao líder do governo, o líder do governo Eduardo Leite, na Assembleia Legislativa, pode mandar para mim, viu, o deputado Frederico Antunes? Manda para mim essa camisa que eu quero usar ela. Respeito a sua decepção, mas lamento a sua ignorância. É que eu sou ignorante, viu, doutor Frederico Antunes? Está ouvindo aqui o doutor Ricardo Nogueira? 180 suicídios. 180 suicídios do dia 19 de março até 5 de maio. Isso que nós não temos esses números para cá. E 77 mortes do Covid-19 no Rio Grande do Sul.
E eles no total, no ano, até o dia 5 de maio, 400 suicídios.
400 suicídios, e eles estão festejando e dizendo que o Rio Grande do Sul é modelo para o mundo em termos de combate ao Covid-19. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu?
Mas eu acho assim, até o Milton, em relação ao coronavírus, o ex-ministro Mandetta dizia que o medo que ele tinha que fosse atingir mais o sul do Brasil devido ao frio, né? Só que eu acho que ele errou redondamente, porque está acontecendo em Manaus, Ceará e Pernambuco uma incidência muito maior, e lá não tem frio, lá é calor.
É, mas
nós aqui ainda não enfrentamos o frio. O frio está por chegar. Uhum. Nesse momento, realmente, o Rio Grande do Sul estava em 22º lugar, menor incidência, mas hoje já está em 15º, segundo as notícias que eu ouvi hoje de manhã, né? Porque aquilo ali vai mudando, tem que estar sempre checando. Até o momento, realmente, nós temos alguns locais como Marau, Passo Fundo e Lajeado, né? Uhum. Que tem uma incidência maior. Então,
Magé teve uma incidência forte e lá conseguiram administrar e controlar e não teve nenhum óbito.
Né? O problema é o seguinte, lá em Bagé o primeiro a ser contaminado foi o meu colega,
sim,
que é o diretor médico
que chegou
da
fora.
Santa Casa de Caridade de Bagé, que até lá em Bagé ninguém quer saber de médico nem de SAMU, a população toda, porque quem começou a contaminação foram os médicos. Inclusive, esse colega internou aqui no Moinhos, ele estava internado aqui, mas graças a Deus, pelo que se sabe, eu acho que teve um... Outra coisa é isso, é falar das pessoas que tiveram cura, né? Que são milhões.
São milhões, né? Muito
mais. Exatamente, ninguém fala isso.
É.
E além dele, teve um outro colega nosso lá de Pelotas, que ainda eu acho que está internado aqui, mas está estável. A minha filha é médica lá em Pelotas, no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, está na linha de frente. Pelotas está estabilizado. O paciente que tinha lá mais grave era um paciente que nem era de Pelotas, era de Canguçu. Lá, Pelotas sempre teve uma situação bem estável.
Mas os especialistas, e o senhor é médico, pode me confirmar se eu estou correto ou não, e os especialistas que dizem que o vírus não entrou no Rio Grande do Sul com a força como ele entrou, no Ceará,
ele
entrou no Rio e São Paulo com o carnaval, com 20 milhões de pessoas no carnaval, gente do mundo inteiro, por causa da Zona Franca de Manaus, Fortaleza, que tem 3 voos diretos para Milão, na Itália.
Aqui deu a maior, vamos dizer assim, propagação do vírus foi naquele famoso jantar dos dirigentes da dupla Grenal, daquele Grenal que não era para ter sido permitido, né? Uhum. Daquele Grenal de 50 mil pessoas lá na arena, né? Uhum. E tu te lembras que contaminou os dois presidentes dos nossos
Sim.
dois clubes maiores, né? Porque o maior mesmo é o Brasil de Pelotas, nosso chavante.
Tá bem.
Então houve isso. Agora, até agora, nesse momento, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul numa situação invejável mesmo. Agora, o meu medo é o frio.
Agora, essa situação invejável, vou deixar bem claro para os nossos ouvintes, não tem nada a ver com o confinamento, né? Ou tem?
Pois é, a questão é o que é o seguinte, a gente tem que olhar com muita delicadeza e parcimônia todos os estudos. Tem um estudo que são chamados os clusters. Clusters são grupos que mostra, por exemplo, o governador Cuomo, Andrew Cuomo.
Sim, de Nova York.
De Nova York.
84% das pessoas estavam confinadas dentro de casa.
Isso, e se contaminaram.
E se contaminaram dentro de casa.
É, então a gente tem que ter um cuidado.
O senhor viu o que a Angela Merkel está dizendo hoje? A Angela Merkel está dizendo hoje? Então é o seguinte, eu vou pedir licença só um minutinho para o senhor estar na linha conosco e eu faço questão que participe aqui junto com o senhor, que é um dos maiores psiquiatras do Brasil e que está trazendo esses números que prefeitos e governadores ainda não conseguiram entender o caos que eles estão causando nesse país. O senhor está trazendo números de suicídio que, olha, é um negócio impressionante. Quer dizer, o senhor me traz um número de suicídio aqui que é 3 vezes o número de mortes do Covid-19.
É, não do chega, dia, né?
É na quase, verdade, quase, foram, né?
77 por Covid e 180 suicídios.
O dia 19 de março é o dia 5 de maio. Isso é uma loucura. Guilherme Fiuza, prazer muito grande recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. É, quero dizer ao amigo que sou um grande admirador. Sempre pela manhã, uma das primeiras coisas que eu faço é ir atrás dos seus textos, um dos mais belos textos que nós temos no nosso país. Eu ainda sou um pouquinho mais da antiga, eu sou do tempo lá de Brasília, com Castelo Branco, o Abdias, Alexandre Garcia, Paulo Francis, eu já estou com 60, mas eu sou um fã, um admirador do teu trabalho e do teu texto e das tuas posições. Seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção.
Ô Milton, muito obrigado a você pelo convite, é uma honra, admiração recíproca, nesse momento tão delicado estou aí à sua disposição.
Está na linha conosco aqui um dos maiores psiquiatras que nós temos aí, principalmente no sul do Brasil, e ele me trouxe um número aqui, Guilherme Fiuza, que eu fiquei quase caído da cadeira aqui, ele me traz um número do Rio Grande do Sul, eu estou pedindo a ele de São Paulo, eu quero de São Paulo também. Do dia 19 de março ao dia 5 de maio, 19 de março a 5 de maio, quando iniciaram o confinamento, 180 suicídios e 77 mortes do Covid-19.
É mesmo?
É, olha só, o dobro, né?
O dobro, beleza, né? Quase o triplo.
É, exatamente. E a gente tem batido muito nisso aqui, né? Porque é esse fica em casa, que está destruindo absolutamente tudo e todos, né?
Pois é, Milton. Assim, esse dado é muito preocupante e ele é uma parte desse grande problema também das pessoas adoecendo em casa de outros males, né? Certamente muitos outros. Eu tenho visto médicos, enfim, trazendo uma série de dados terríveis também em relação a isso, porque tratamentos foram interrompidos, né? Cirurgias adiadas, diagnósticos adiados, o que é ainda pior, né? Então, certamente muitas doenças, né, os doentes, os pacientes perderão o momento ideal, né, de atacá-las, de tratá-las. A gente sabe também que nesse aspecto, quer dizer, esse dado dos suicídios é terrível. Infelizmente, a gente poderia imaginar, porque você ter uma mudança tão brusca, né,
na rotina, né?
Exato. Uhum. E ainda tem uma outra, um outro aspecto que é mistura o emocional com o físico, porque é muito mais difícil, você tem menos espaço, você tem menos luz, né, você não tem os benefícios da luz solar, né? E, então, de fato, a humanidade, né, a maior parte dela, é migrando para uma forma de vida asfixiante, né? Isso a gente falando dos grupos que ainda tem como se abastecer, né? Temos aí nutricionais, mas a gente sabe que, né, tem imensos grupos que não têm como se abastecer. Os governos foram aí induzidos a fornecer ajudas. A gente não vai nem falar aqui do tamanho dessa conta, do tamanho da recessão e provavelmente depressão que o mundo todo vai encarar aí nos próximos anos. Mas no imediato a gente sabe que a gente tem também, né, certamente um índice crescente aí de mortes por asfixia social, digamos assim, eu tenho usado esse termo, porque de fato, e isso, né, Milton, a OMS, ela partiu, quer dizer, primeiro ela chegou a negar, né, a pandemia, depois quando ela admitiu a pandemia, ela veio com essa diretriz do lockdown, muito enfaticamente, mas depois ela começou, porque na verdade é um vírus novo e também é uma pandemia sendo enfrentada de uma maneira nova, e muitos desses, a gente, tirando de lado aí as hipóteses de má-fé, é muito tentativa e erro. Então a gente viu o diretor-geral da OMS, digamos que atualizando aquele protocolo, e em relação ao confinamento, ele, mais de um mês atrás, já estava fazendo esse alerta, uhum, contra, na verdade, contra a sua própria diretriz, que era as regiões socialmente vulneráveis, elas, não havendo uma altíssima incidência da epidemia, elas não só poderiam, como deveriam, partir para uma circulação sempre controlada, né, Milton? É importante porque, só para concluir a ideia, a opinião pública, né, está todo mundo muito assustado e está todo mundo com muito medo da exposição, né? Tá todo mundo com muito medo das medidas que possam ser, negligentes em relação à proteção contra a epidemia. Mas o fato é que sempre que se fala em algum tipo de circulação, está se falando com todo o protocolo de distância, de higiene, de máscara, né, principalmente... Você tem que estar assintomático, você não pode ser no grupo de risco, tudo aquilo que a gente sabe. Então, o que a gente percebe é que a própria OMS foi modificando essa diretriz. No entanto, os governos locais, e aqui especialmente no Brasil, que inicialmente traziam ali o protocolo da OMS como guia, inclusive referindo-se a uma referência científica, né? Depois, essa flexibilização ela não foi absorvida. Né? Assim, você não vê aqui nenhum governador, nenhum prefeito que esteja aí na linha do trancamento atualizando com base na diretriz passada pela OMS. Eles chegaram a dizer, o Tedros Adhanom chegou a dizer que em áreas muito socialmente vulneráveis, que até as escolas deveriam funcionar, em situações que, eventualmente, os alunos têm como única possibilidade segura de refeição a própria escola. Isso tudo foi dito pela OMS, mas parece que a partir de um determinado momento, eu não quero nem falar aqui nesse primeiro comentário em relação a explorações políticas, que nesse campo são sórdidas. Né?
Elas estão bem claras, bem abertas aqui, simplesmente... Eu também estou fazendo um enfrentamento muito forte aqui, praticamente, contra tudo e todos, porque eu tenho convicção, com um pouquinho de poeira no sapato e velocímetro que eu tenho, do esquema que está por trás disso aí, com Fernando Henrique, com Lula, com Dória, com mequetrefes que querem, de qualquer maneira, destruir o país. Esse regime comunista desgraçado mentiu, destruiu as evidências que tinham lá atrás, em novembro, permitiu que o vírus se propagasse, e mais, a OMS, que tem esse presidente, que foi colocado lá como presidente por uma força muito grande da China, que as pessoas não sabem disso, esse cara, ele mentiu, ele acobertou, tanto é que na época lá, quando surgiu os primeiros movimentos sobre esse vírus, colegas nossos evaporaram, jornalistas, médicos foram presos, ou dois ou três foram mortos. O laboratório esse, que foi praticamente escondido também, e aí eu fiz até um comentário aqui que me lembrou muito o caso do Celso Daniel, sabe? Acaba com as testemunhas, evapora com elas, tira fora, joga para longe, enfim. Uhum. Olha, o que eu estou enxergando aí, lamentavelmente, um efeito manada de prefeitos e governadores. Esse coronavírus, para mim, Guilherme Fiuza, doutor Ricardo Nogueira, ele veio para desnudar. O rei está no meio da rua, nu. Prefeitos e governadores no meio da rua, no efeito manada, com raríssimas exceções. Entrevistei semana passada, no Grupo Bandeirantes, um dos prefeitos que não fechou comércio de rua. Ele ajustou o comércio de rua, deixou os restaurantes a critério dos proprietários, com orientação, que é o Rafael Greca, de uma cidade de 2 milhões de habitantes, que é Curitiba. Uhum. Né? Então, uma situação inédita que nós estamos vivendo, uma experiência inédita, mas tem muita sacanagem por trás disso aí, viu? Eu também coloco o Guilherme Fiuza, doutor Ricardo Nogueira, em dúvida. Eu estava dizendo na abertura do programa hoje, mais uma vez, sou eu que estou colocando, não é a Bandeirantes, em dúvida, uma perícia, eu quero uma perícia sobre autópsia, sobre esse Covid-19, esses números que estão colocando aí, porque para mim não são verdadeiros. Eu tenho dúvida.
Sem dúvida, Milton, sem dúvida, seria necessário também, na minha opinião, uma auditoria sobre isso aí.
Uhum. Doutor Ricardo Nogueira, colocar alguma questão para o nosso Guilherme Fiuza.
Olha, Fiuza, todos os dias eu me acordo aqui, vou ler a tua coluna aqui no Twitter, eu te leio todo dia no Twitter.
Que honra, doutor Ricardo.
Mas, Fiuza, eu acho que nós estamos numa recessão econômica, agora nós estamos numa depressão econômica.
É.
Né? A depressão econômica, ela leva ao desemprego, ao desalento, os desalentados. Então, além dos desempregados são aqueles que ainda lutam para conseguir e procura emprego. Ah. O número de desalentados são aquelas pessoas que não têm nem mais esperança de procurar emprego. Isso suscita que é um número muito grande de pessoas com depressão. O Brasil hoje era o terceiro no mundo, provavelmente vai pular para primeiro ou segundo, sem falar na ansiedade. Ansiedade, nós já éramos o primeiro, nós somos o país mais ansioso do mundo. Com essa crise toda, então, tudo isso vai aumentar. Eu estava falando antes, Fiuza, para o Milton, que eu sou psiquiatra, e os nossos hospitais aqui no Rio Grande do Sul estão quase todos vazios, com exceção em alguns municípios que têm muito poucos o Covid. E as únicas unidades que estão lotadas são as de saúde mental. Só para você ter uma ideia, no início da quarentena, 70% das unidades cardiovasculares, que tratam infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, diminuíram o seu atendimento em até 70%. Agora já está havendo uma retomada, porque caiu pra, subiu para 60%, 50%. Então deixaram de atender. Eu sou diretor da Cooperativa Médica do Rio Grande do Sul, da Copimed. Então os procedimentos diminuíram em 50%. Agora está havendo
uma
O senhor sabe, doutor Ricardo, desculpa lhe interromper, o senhor sabe quantas pessoas morreram no Brasil em 90 dias de problemas cardiovasculares? 41.583 em 90 dias, AVC 29.314, resfriado 20.712, cirrose 7.856, diabetes 12.645, suicídio no ano passado, 2019, 13.467.
Pois é, mas o que nos chamava a atenção é que durante a quarentena houve uma diminuição do atendimento dos pacientes com problemas cardiovasculares de até 70%, e dos pacientes com câncer na oncologia, houve uma redução de 80%. Então, os pacientes que faziam quimioterapia. Então, os pacientes não vão para os hospitais porque eles têm medo de se contaminar. Então, o que está o meu hospital, que eu sou preceptor da residência médica psiquiatria Mãe de Deus, o que o Mãe de Deus fez? Resolveu fazer a quimioterapia domiciliar. Então, ela vai à casa dos pacientes, porque os pacientes estão com medo de chegar nos hospitais, entendeu?
Que loucura, hein, Guilherme Filho?
É realmente um estado, e aí acho que o doutor Ricardo realmente pode nos ajudar, e eu acho que toda a área da psiquiatria, da psicologia, talvez seja a que mais possa ajudar a gente a sair dessa situação, porque qual é o grande desafio, né, ou talvez o grande embargo que a gente está enfrentando para ter clareza, né, sobre a situação? É justamente a maneira como a informação está circulando, né, Milton? Que é o que você estava dizendo. Quer dizer, quem está exercendo esse nível de crítica que você está, e como eu tenho estado também, a gente sente, né, uma... Eu costumava usar esse termo patrulha.
É verdade. Né?
Quando era ali, que vinha de parte das pessoas já predispostas, digamos assim, né, a te contrapor e tal. Mas eu acho que nesse momento é uma patrulha, mas é mais complicado, porque, de fato, se difundiu um juízo muito, muito inflamado, né, assim, sobre, né, de muito, enfim, de muito medo, né, e então criamos um imenso tabu, né, nós temos, assim, muita dificuldade, você certamente deve sentir isso também, Milton,
muito,
né, quando afirmamos aí trazemos essas críticas, no fundo nós estamos tentando clarear, né? Ninguém está tentando fazer nenhum tipo de proselitismo, né? Mas no momento em que você traz a dúvida, de fato estão metralhando, porque se criou um tabu, você não pode discutir. Isso que você falou, por exemplo, sobre as estatísticas, eu considero fundamental, não para nós ficarmos aqui numa artilharia política, né, contra alguém, mas é porque, de fato, a postura da população, isso que o doutor Ricardo acabou de descrever, quer dizer, a pessoa não se arrisca nem a ir ao hospital, tendo uma doença importante para tratar, então, o que empurra as pessoas para para o medo e para a inação, é justamente a forma como vem a notícia, ou seja, o que a gente tem recebido é uma escalada, uma mortandade irrefreável, que parece irrefreável, né, inapelável, obscura, sem nenhuma perspectiva de redução. E o que a gente sabe, em primeiro lugar, fora esse ponto que você trouxe, né, sobre a questão das autópsias, que é gravíssimo, né? O São Paulo, por exemplo, editou um decreto, se você quiser lavrar um atestado de Covid em alguém que você não sabe se tem Covid, você pode lavrar, né? Porque sem a autópsia completa realizada, né, a gente, os estados estão autorizados a lavrar. Eu acho que isso, acho que a motivação para isso foi ali um pouco a questão de enterrar rápido a pessoa que pode estar, né, doente. Sim. De Covid, para que aquele corpo não contamine. Mas isso abriu uma licença justamente para esse obscurantismo, para você não, né, quer dizer, havendo a possibilidade de má-fé, você de fato pode fabricar, né, estatística, pode fabricar atestados. E agora, eu acho que até em termos numéricos, Milton e doutor uhum. Ricardo, mais relevante do que isso é a questão da discriminação entre óbitos com o Covid e óbitos por causa do Covid. Né? Uhum. Eu, assim, na minha observação de leigo, eu tenho afirmado isso desde o início do problema e não tive ainda uma resposta consistente para essa mistura estatística, porque como a gente sabe que é um vírus que espalha muito rápido e muito fácil, a gente sabe, quer dizer, a gente deduz, e depois vieram os dados confirmando, que um grande contingente de pessoas que estavam muito doentes, né, ou com seus organismos eventualmente já condenados, elas faleceram portando também o Covid. Uhum. Mas elas não, essa estatística, entre aspas, ela não serve para as pessoas que não estão severamente doentes, que são a maioria, calibrarem, digamos, o seu cuidado. Uhum. Né? Porque aí, de fato, está inflado aí o número, né? Provavelmente está inflado, né? E o que nos, e aí que eu acho que a área da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, né, assim, será muito importante cada vez mais aí para encontrar essa saída, porque é urgente que venha, né, que se quebre esse tabu e que, de fato, possa se discutir sem esse ambiente acusatório, né, esse ambiente patrulheiro. É preciso, de fato, desarmar essa vigilância, que não tem sido uma vigilância leal, né, não tem sido uma vigilância honesta. Eu acho que conseguiram, você, Milton, descreveu mais a origem lá do problema, né, que vem daquele regime muito. Sim. Complicado, uhum. Obscuro da China. A gente sempre ressalvando que a China é um país culturalmente muito rico e se tornou economicamente muito importante. Ninguém está desfazendo de nada disso, mas o regime político, de fato, ele encobre muitas coisas. Uhum. Então, a maneira como esse problema explodiu, a forma como ele irradiou, né, de fato, continha, não há dúvida alguma, uma estratégia de intimidação coletiva. Uhum. Né? Quer dizer, a gente está com a imensa maioria das pessoas muito, muito mais, eu não vou usar a palavra covardadas, porque existe o risco, você pode de fato morrer desse mal, ele ainda não é totalmente conhecido. Então, não é uma questão de se acovardar, mas é uma falta de liberdade para observar, né? É. Então, isso que a gente, só para concluir, Milton, isso que a gente está, essa tentativa dramática que nós temos, nós três aqui nessa conversa certamente temos, é de tentar afirmar, olha só, tem um protocolo, né, que é unânime, de segurança de circulação. Né? Quer dizer, a gente está no meio do caminho, porque, na verdade, você tenta fazer um trancamento que já se revelou excessivo. Né? Eu ouvi até, quando eu estava entrando na ligação, você citando os dados de Nova York, né, que o governador local, o Andrew Cuomo, uhum. até foi sincero ali na questão. Ele é adepto do sistema, mas ele se confessou frustrado.
Hoje a Angela Merkel também, né?
É, né? Uhum. Então, Milton, o que está faltando, eu acho, e aí entra, é muito importante a área do doutor Ricardo Nogueira, porque, de fato, as pessoas, a imensa maioria das pessoas não está fazendo política, não está de má fé, As pessoas estão mesmo assustadas. E quem é que vai dizer para a maioria das pessoas? Já está dito, mas quem é que vai afirmar? Quem é que vai convencê-las, né, de que melhor do que essas práticas aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que aí no Rio Grande do Sul é menos, mas o que a gente está vendo em São Paulo, né, por exemplo, medidas totalmente irracionais, como você criar um rodízio de carros que aglomera o transporte público. Então, o teu princípio é não aglomerar, né, para não ter contágio, mas você toma uma medida que gera aglomerações. Então, uma irracionalidade completa. Seria muito melhor você sair dessa paralisia mesmo, cultural, e você admitir um novo protocolo, que terá que ser um novo protocolo, né? Quer dizer, vamos supor que a gente tem uma ótima notícia aí nas próximas semanas, que de fato sabemos que está declinando, que vai começar a reabrir. O mundo todo, como alguns países já estão fazendo até desde o início, mas agora o mundo todo, vai precisar circular de outro jeito, né? O número de pessoas que entram numa loja, que entram no ônibus e por aí vai, né? Com todos aqueles cuidados. Então, acho que o tabu que a gente precisa quebrar nesse momento é isso, quer dizer, e aí eu acho que sim, a má fé está atrapalhando muito, porque essa propaganda, essa insistência de dizer que você botando o pé na calçada, você está colocando vidas em risco, isso é um argumento realmente desonesto, é um argumento terrorista, e é isso que está dissuadindo as pessoas. As televisões, você está fazendo, né, Milton, nesse momento agora, uma importante emissora, e eu acho que as emissoras, eu vejo alguns jornalistas procurando, as emissoras realmente elas são o centro da formação desse senso comum. Então, as emissoras de televisão elas precisam urgentemente nos ajudar a mostrar que existe sim uma maneira segura de circular, não é simples. Agora, em vez de agentes públicos saírem descendo sarrafo na população, como a gente está vendo, em vários lugares, com arrobos, né, encorajados por tiranos, tiranetes locais e tal, os agentes vão ajudar, por exemplo, multar um estabelecimento que esteja deixando entrar mais gente do que essa nova Constituição vai determinar, né? Então, acho que a gente tem que ser mais ativo e até mais ousado, com total responsabilidade, para sair dessa paralisia.
E o doutor Ricardo Nogueira, Guilherme Fius, é um especialista nessa área, e eu vou dar um depoimento aqui pessoal. Eu acho que, com todo o respeito, eu convivi muito com o Mário Covas quando eu estava em Brasília. O Bruno Covas está sem condições psicológicas, doutor Ricardo Nogueira, para tocar esse momento, essa dificuldade tão grande na cidade de São Paulo. Eu digo por quê? Porque eu, com 47 anos, eu tive câncer, eu fui para quimioterapia, eu convivi com a morte, tive energia positiva, sou muito espiritualizado, e digo sempre aqui, o Boechat está comigo aqui, permanentemente, até uma semana antes de explodir aquele avião, nós brincávamos, quem é que tinha mais processo? Eu digo, poxa, estou comprando a segunda mochila, com 14, ele estava com 19. Então, por que eu estou dizendo, o Bruno Covas, ele não tem condições psicológicas, pelo que eu estou observando, de conduzir esse processo nesse momento. A declaração que esse rapaz deu como prefeito de São Paulo, olha, eu quase caí da cadeira, eu fiquei chocado. Estamos comprando containers, sacos plásticos para...
Aquilo foi uma cena horrível, realmente.
Meu Deus do céu. Ele está sem condições psicológicas, eu acho, para conduzir essa situação. Porque eu sei o que é câncer, convivi com isso, superei, enfim. Mas eu acho que o Bruno Covas está sem condições de fazer esse enfrentamento agora. E pior ainda, né? Com o parceiro dele... Que esse é daqueles malandros de aquele, vou usar uma expressão popular bem antiga, né? O Dória faz xixi contra o vento e não se molha, né? É um estilo assim...
É impressionante mesmo a personalidade que está sendo revelada ali, né? Acho que é surpreendente até.
Bom, eu quero agradecer, Guilherme Fiusa, e estou recomendando aos nossos ouvintes aqui, daqui a pouquinho eu vou colocar em dia aqui. Olha, é uma enxurrada de mensagens chegando, inclusive... Muitas mensagens do interior de São Paulo, Sorocaba, Ubatuba, deixa eu ver aqui, Itu, dentro da cidade de São Paulo também, Moema, bairro Moema, interior do Rio do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Teófilo Ottoni aqui, Minas Gerais, muitas mensagens chegando aqui elogiando o teu trabalho.
Que
e,
bom, meu.
Eu sou um grande admirador teu, pessoalmente aí, em breve quero tomar um café com um amigo, porque é uma referência no jornalismo e nós estamos aí numa safra, né? Eu não sei, tu deve ter 40 e poucos anos, eu tô com 60.
Não, eu tô com 55 já, estamos pertinho.
Ah, pertinho, então, 5 de diferença. Pois é, mas é uma safra de jornalistas que, lamentavelmente, está indo embora, né, com o tempo, e eu fico indignado e, ao mesmo tempo, triste, né, com a nossa profissão. Eu digo assim sempre, eu tô aqui de teimoso, porque meus 3 filhos se formaram no Canadá, não querem voltar mais para o Brasil, tem uma filha também do coração que está em Maringá, e só estou eu e a minha esposa com o cabo da espada aqui, né?
Ô Milton, mas olha, eu quero agradecer a você não só o convite para participar, como eu quero agradecer por você não ter abandonado o front, porque o serviço que você está prestando, né, com o teu trabalho, com a tua experiência, teu discernimento, e especialmente nesse momento, né, tão delicado, é um serviço inestimável, né? Então, eu estou te falando assim com toda a franqueza, obrigado. Como eu tenho comentado com alguns grandes jornalistas também da sua geração, que eu tenho tido a oportunidade de conversar, e eu agradeço mesmo, porque vocês já são pessoas consagradas, de fato poderiam estar numa situação um pouco diferente, vocês estão no front, colhendo aí sempre muito sucesso, mas também com muitos desafios, às vezes pesados, então eu agradeço a você. Continue aí prestando esse serviço, ainda mais nesse momento, a gente precisa sair disso. O seu pensamento sobre o que está acontecendo é precioso e é raro, então, por favor, continue afirmando, nós estamos fazendo isso com toda honestidade, mas somos aí persistentes e temos a ajuda também de grandes personalidades como o Dr. Ricardo Nogueira, gente que está aí realmente colocando o seu conhecimento a serviço, né, do esclarecimento. O que a gente mais precisa nesse momento é clarear, né, o entendimento geral sobre o que se passa para a gente atravessar. Então, muito, muito obrigado aí pelo convite, Milton. Foi um prazer muito grande estar aí com vocês.
Nós é que agradecemos e em breve vamos conversar novamente. Eu recomendo aos nossos ouvintes, são milhares e milhares de ouvintes espalhados pelo país, que entrem sempre, procure aí Guilherme Fiuza, os livros, as obras do Guilherme são, eu recomendo também o Império do Oprimido, tá à disposição ainda, né? Tem nas bancas, né? Nas livrarias.
Tem,
né?
Hoje em dia as digitais, né? É bem Sim. prático, a Amazon e tal, agradeço aí a sua referência.
3.000 dias no bunker. Não é a mamãe, né, com a dona Dilma, que é minha vizinha. Sabe que eu fiz só para descontrair um pouquinho, eu fiz um esquema na minha casa, porque eu moro em casa e a Dilma era minha vizinha. Então, quando vinha aqueles dois carros batedores, aqueles carros pretos com os caras todos de paletó e gravata, e às vezes era a filha da Dilma que vinha junto e tal, eu coloquei uma bandeira na sacada da minha casa, uma bandeira do Brasil, e muitas vezes, quando aquele carro, eu observava da sacada que lá na entrada da esquina, umas 3, 4 quadras que eu tenho a visibilidade para a entrada, quando entrava os carros na minha rua, eu abria a minha garagem e começava a sair com o meu carro para trancar eles. Olha a bobagem que eu fazia, eu trancava e eu ficava olhando para eles e eles olhando para mim. Eu digo, ué, mas qual é o problema? Eu estou tirando meu carro da garagem.
Um ato de guerrilha, né, Milton?
Um absurdo, uma bobagem, né?
Guilherme, a Dilma, de fato, foi uma experiência surrealista.
Meu Deus. Guilherme Fiuza, um abraço no coração, saúde para você, sua família, e continue esse grande guerreiro, Milton. Jornalista, pois não, está chegando aqui um colega nosso aqui do Brasil Urgente, o nosso Forcolém, Rogério Forcolém, quer cumprimentar o Fiuza?
Ô, Fiuza, Eu trabalhei 6 anos no Rio de Janeiro, lá no SBT e depois na Record. Eu sou teu fã, te sigo no Twitter.
Poxa, eu te acompanho também, Forcolém.
Eu sei, pô, legal. Muito obrigado, cara.
Que bacana. Grande prazer. Estamos juntos nessa conexão aí, Nilton.
Você é um cara, um cara de exemplo aí. Eu tô toda hora procurando você no Twitter para ver o que você escreveu, que eu vou lá e vou atrás das notícias junto com você. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve.
Não, eu te vejo
Brasil.
E o teu apoio é fundamental, Forcolém.
Obrigado, querido.
Um abraço, Guilherme. Tudo de bom.
Tudo de bom para vocês todos. Um grande abraço.
Doutor Ricardo Nogueira.
Olha, uma alegria, né? Uma satisfação estar com pessoas como tu e o Fiuza, né? A gente se sente entre amigos, né? E de ter essa possibilidade, às vezes, de falar sobre assuntos que até os nossos próprios amigos e colegas nós não temos oportunidade. Agora mesmo está recebendo aqui mensagem dos meus colegas, do Roberto Berchevski, que é o chefe da MDiários lá do Mãe de Deus, dizendo, nós estamos te ouvindo aqui, né? Ele é o diretor financeiro da cooperativa dos Médicos do Rio Grande do Sul, a Coprimed, sou
um
diretor técnico. Uhum. Então, a gente às vezes não tem possibilidade de conversar sobre as nossas pesquisas, nós conversamos só as coisas do dia a dia. Então, é uma oportunidade ímpar de nós poder compartilhar desse conhecimento, dessas pesquisas. E quero alertar aqui, né, muita gente nessa patrulha ideológica que nós sofremos, ficam nos cobrando, mas quais são as fontes? Eu disse, olha, acho muito engraçado que todo mundo me cobra as fontes, mas ninguém questiona os números, porque todo mundo sabe que esses números são verdadeiros. Só que me chama a atenção que o Ministério da Saúde não homologa os números do suicídio até um ano e meio atrás, homologa os do Covid diariamente, né? E aí eu digo, olha, as fontes são óbvias. Quando a gente quer saber qual o número de nascimento, nós vamos no cartório de nascimentos e óbitos. Vocês veem dos nascimentos, eu vejo dos óbitos. E eu faço essa pesquisa desde a década. A minha dissertação de mestrado é sobre prevenção de suicídio ao nível local. E o meu livro também, Prevenção de Suicídio, que está na Amazon disponível. A dissertação de mestrado está disponível no Google. É só baixar gratuitamente o guia e o manual de prevenção do suicídio, que eu sou um dos autores aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. Então ninguém questiona os números, porque os números são inquestionáveis. Mas é a patrulha ideológica, né? As fontes são óbvias. Instituto de Perícia do Rio Grande do Sul, as mortes violentas, as mortes por intoxicação medicamentosa, centro de infrações toxicológicas, o CIT e a Secretaria Estadual de Saúde, etc. etc.
Uhum. Doutor Ricardo Nogueira, agradecendo a sua gentileza mais uma vez e pra, na reta final, só para lhe perguntar o seguinte, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas neste momento que encontram-se nesse processo, nessa caminhada da depressão, de repente para evitar suicídio, o que nós podemos fazer?
Então a orientação que nós damos é procurar os nossos serviços, os nossos centros de atenção psicossocial, os CAPs, estão funcionando plenamente, 24 horas, as nossas emergências psiquiátricas da Zona Sul e da Zona Norte, estou falando a nível de atendimento do Sistema Único de Saúde, os nossos serviços de psiquiatria que estão a todo vapor e a pleno, são as únicas unidades que tiveram lotação total, mas mesmo assim nós temos capacidade para absorver, e nós estamos 24 horas disponíveis através da nossa página Prevencal ao Suicídio, Prevenção ao Suicídio, que nós gerenciamos e administramos. Nós atendemos 24 horas por dia, temos uma abrangência hoje já em 26 países do mundo inteiro, a maioria são brasileiros que estão no exterior, que também estão nessa mesma tentativa de suicídio, ideação suicida, tentativas anteriores. Nós atendemos através Sim. do Centro de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Tá certo. Muito obrigado, um abraço para o senhor. Muito obrigado e voltamos a conversar aí nos próximos dias, doutor Ricardo Nogueira. Obrigado, hein?
Sempre à disposição.
Obrigado. 3 horas e 19 minutos, estourei o tempo aqui, estava conversando com duas figuras que eu respeito muito, meu colega e meu amigo Ricardo Fiuza e o doutor Ricardo Nogueira, que também é uma pessoa que eu gosto muito. Tu viu essa imagem aqui da, que eu recebi aqui? Eu gostaria que o deputado Frederico Antunes, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, líder do Eduardo Leite, doutor Frederico, o senhor pode enviar para mim aqui que eu faço questão de usar essa camiseta que diz assim, que o senhor está aqui sorrindo junto com o governador e o Otomar Vivian, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver um negócio tão triste e chocante como isso aqui. O senhor pode me mandar que eu vou usar essa camisa. Respeito a sua decepção, mas lamento a sua ignorância. Eu sou um ignorante, tá? Me coloco junto na linha da dos ignorantes. Pode mandar a camisa para mim que eu uso, tá? Um verdadeiro absurdo isso aí, né?
Ainda
que
tá triste, sambando, né? Tá sambando em cima.
Imaginou se fosse o Bolsonaro que tivesse feito isso?
Mas tá louco. Já ia estar.
Tu imaginou se fosse execrado. O Bolsonaro que tivesse dado aquela resposta para a advogada no programa da Pampa?
Estaria execrado, estaria apedrejado, estaria tijolado na testa.
Machão, machista.
Olha, Milton, eu e você somos dois guerrilheiros da comunicação, né? Porque nós, desde o começo de toda esta pandemia, e eu seguindo a sua trilha, seguindo o que você estava buscando, e eu quero te parabenizar, assim, e eu quero que você participe mais comigo lá. De vez em quando você pode...
Sim, Brasil Urgente às 4 da tarde.
Você
e a 1 da tarde também,
Tem
primeira edição.
Exatamente. Então eu... E a tua produção, né? O nosso querido...
Elis Rodrigues.
O Elis Rodrigues, que vai atrás de tudo aí. O rapaz é impressionante, né? Parece que tem 10 trabalhando, né?
Tá buscando aí o Nelson Teich.
É o garoto.
Se nós conseguimos falar outra com o Nelson
se tu é bom mesmo, eu quero que tu consiga para mim o telefone do Lair Ribeiro, doutor Lair Ribeiro, hein?
Ah, ele busca. Ele tá buscando doutor o governador de Nova York.
Esse pum?
É, ele tá buscando.
Então assim, desde tá o começo, eu e você, Milton,
agora tem outra pauta para ele. Eu quero que ele busque a Angela Merkel também. Angela Merkel e o eu quero ver se ele é bom, se ele é craque.
Viu? Desde o começo, eu e você, porque a mídia tem já a sua visão, né? Traz todo dia só o pânico e tal. Nós resolvemos ir para o outro lado e ouvir as pessoas que não tinham voz. Depois que nós começamos a ouvi-las, elas começaram a aparecer também no escopo da comunicação. Ah, vamos ouvir então Osmar Terra, então vamos ouvir ali o doutor Ricardo Zimmermann, vamos ouvir fulano, vamos ouvir... E aí começou as vozes se equilibrarem nesse país, nesse estado, principalmente. Você mostrou uma camiseta ali do Otomar Vivian. Otomar Vivian é um grande político e ele sabe
foi,
ser político. Porque
foi.
Ele,
tristeza
ele se organiza, ele se organiza, ele se organiza em cada governo.
Eu tinha uma admiração,
né?
Por ele, mas Otomar, olha, foi pro saco.
Otomar Vivian se organiza
Ladeira
em cada
abaixo.
Governo. Pois é. Então, assim, temos opiniões. A moça lá, que eu não conheço, é a advogada.
Roberta.
A Roberta. Uhum. Eu gosto muito dos comentários da Roberta. Ela tem vários comentários na...
Ela é muito boa.
Ela é
muito preparada.
Tá, o jeito
quem
que ela
fala o que pensa, o que sente, paga o preço.
O jeito que ela fez a pergunta pode até ser contestado.
Ela
pode
não
até...
é parasita ela,
exatamente.
De emissoras
ela
de rádio de governo.
Não é jornalista.
Ela é autêntica.
Não sei o quê.
Ela
primeiro é que para comunicar...
Não, acabaram com a nossa profissão de jornalista. Então, não precisa então, mais registro.
Qualquer
nem...
menino aí faz um site, ainda sai falando mal dos outros, ainda fica falando coisa, então daí ninguém fala nada. Mas aquela resposta que o governador deu, e ele se sentiu no direito ali de falar aquilo, devolver aquilo, agora o cara fazer uma camiseta para tripudiar em cima ainda. Aí tá começando a perder.
Não tem o que fazer, né?
Tá descendo a ladeira. E aí outro político de carreira, que é o Otomar Vivian, pegar, entregar a camiseta e dizer e achar isso bonito.
E rindo, sorrindo.
Eu acho,
sabe? E o Frederico Antunes.
Mas e esse tipo de política que os caras acham legal?
Não, mas
acham
o povo agora está vendo. Tem eleições aí na frente.
Então,
o povo,
assim...
Esse vírus o povo consegue limpar. Eu não tenho dúvida da política. É uma questão de tempo.
A gente até tem pessoas que pensam diferente. Eu respeito todo mundo que pensa diferente. Eu disse hoje no Brasil Urgente, eu só quero uma coisa. Quero futuro para as pessoas que ficam depois de nós.
É verdade, é por isso que eu estou aqui com o cabo da espada. Não seria mais fácil para mim e para você ficar dizendo, fique em casa, nós temos o nosso no final do
exatamente.
Mês.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
Eu tenho o meu no final do mês.
Tá tranquilo.
Fica em casa.
Não,
e não
se expor com ninguém, né, Milton? Ficar de bonitinho.
Exatamente.
Ficar de jornalista bonitinho.
De repente até recebendo uma beira por fora, né? Não, que alguns recebem. Eu não tenho dúvida disso.
Entendeu?
Recebem.
Mas agora sim, ó. É, a gente que. É bem que o doutor falou aí no final, hein? Essa patrulha midiática, e não é só do cidadão. A patrulha também tá. Os olhos estão assim, bah, mas ele vai falar isso, bah, mas o cara é isso. Eu não tenho nenhum político de estimação. E nenhum partido de estimação.
Também.
Eu só quero o bem do meu país.
Exatamente, é esse jornalismo
e
que eu
faço.
E
esse tipo de coisa aí que estão fazendo e que agora está vindo à tona, esse roubo que estão fazendo através da pandemia, os governadores vislumbraram que poderiam fazer um ajuste de caixa a partir da pandemia. Eles não estão preocupados.
Prefeito também.
Prefeito também.
Também.
Entendeu? Tem uns prefeitos que estão recuando, estão com medo, né?
Estão
recuando agora. Tão ficando... A Polícia Federal está começando a agir. Né? Engraçado que não estava agindo antes, né?
É.
Coisa estranha, né?
Olha, 180 suicídios do dia 19 de março, quando iniciou aqui no Rio Grande do Sul o confinamento,
suicídio,
até o dia 5 de maio. 180 suicídios nesse mesmo período, do dia 19 de março ao 5 de maio, 77 mortes por Covid, que eu coloco dúvida nesses números aqui, se foi Covid ou não. Tá? O problema de pneumonia, H1N1, influenza, coloco dúvidas. Mas olha aqui, ó. 180 suicídios no Rio Grande do Sul, na mesma data, no mesmo período, 77 mortes de Covid.
Olha, é suicídio, hein, gente? Hã? Barbaridade.
Pois é.
Barbaridade.
Eu tenho que chamar esse intervalo aqui, estou atrasado, 3 horas e 25 minutos, 4 da tarde, na nossa...
Brasil Urgente.
Na nosso isso. Brasil Urgente, que está aumentando a audiência, hein?
Graças a Deus, hein?
Está aumentando e vai aumentar cada
assim
vez mais,
programa,
eu não,
né,
tenho dúvida. Hein?
É assim como o teu programa, né? O pessoal está buscando coisas mais originais,
aumentando,
né?
É, a vantagem é que nós temos como gestor um jornalista, né? Porque se não é jornalista, não, eu não sei se...
E é um grande jornalista e comunicador.
É. Vou fazer intervalo, 13h26, 18 graus a temperatura, está valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes.
O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixa o cargo antes de completar um mês à frente da pasta. Ele tomou posse em 17 de abril. Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. Assim como o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Teich também apresentou discordâncias com o presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas para o combate ao novo coronavírus.
Agora vamos a Brasília, informações com a repórter Natália Pazzi.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deve decidir sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, nesta sexta-feira. Ao pedir a divulgação parcial do vídeo que comprovaria a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a Advocacia-Geral da União transcreveu trecho da fala de Bolsonaro em que ele reclama da falta de acesso a informações da PF. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu também ao Supremo Tribunal Federal a divulgação parcial do vídeo. Já a defesa do ex-ministro Sérgio Moro pediu a divulgação da íntegra do material ainda na quarta-feira.
Sobe para 14.453 o número de pessoas infectadas pela Covid-19, número de mortes pela Covid-19 no Brasil, 14.453. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já tem 211.992 casos confirmados do novo coronavírus.
Agora vamos ao Rio de Janeiro. Informações com o repórter Pedro Antônio Guimarães.
A taxa de desemprego cresce em 12 estados no primeiro trimestre do ano e supera a média nacional, com alta de 12,2% no país. De acordo com a PNAD divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, são cerca de 13 milhões de desempregados. As maiores taxas por região foram apresentadas na Bahia, Amapá, Alagoas e Roraima, e as menores em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda da Milka, único museu no mundo a apresentar a história nos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu da Moda da Milka. Estrada Gramado Canela.
A Kia Motors está ao seu lado para superar esse momento de quarentena. Troque seu carro de maior valor por um Kia Rio e saia com dinheiro no bolso na hora. Kia Rio, com entrada de R$ 32.995 e parcelas de apenas R$ 986,31 para começar a pagar somente em agosto. Aproveite essas condições somente na concessionária Sam Motors.
Quando chega o momento de luta, descobrimos com quem realmente podemos contar. Descobrimos quem está sempre na linha de frente e se arrisca para nos dar a chance de continuar lutando. Profissionais da enfermagem merecem ser homenageados, mas também reconhecidos e valorizados, agora e sempre. O que nos move é cuidar da vida. Onde há vida, há enfermagem. Uma campanha Corém RS.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O momento é de cuidarmos uns dos outros. E uma das vantagens de ser associado Sindi Lojas Porto Alegre é saber que você, sua família e seus colaboradores têm acesso aos planos de saúde Unimed com condições especiais. Sindi Lojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300 e tire suas dúvidas.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidades sem reajuste de preço.
Visite nosso site e aproveite. www.auditopcar.com.br. Top Car. Welcome to the top. No trânsito dê sentido à vida.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos, a ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt. e redes sociais.
Atenção você que está em casa com mais tempo para fazer aquele churrasquinho especial para a família. É hora de você fazer um upgrade nas suas ferramentas de trabalho. E o Dom Cássio Selaimen vai te ajudar. Todo o site loja.domcassioselaimen.com.br em 10 vezes sem juros. E atenção, facas lendárias como a faca assador com preço especialíssimo. É só até dia 10 de maio. E lembre-se, se puder, fique em casa.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. para entrar em uma universidade. Estude, de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Neste final de semana, no Rio Grande que dá certo, vamos falar sobre sustentabilidade através da agroenergia. Estaremos em linha com o presidente da BS Bios, Erasmo Carlos Batistella, sábado, 10 para 7, na tela da Band e na Rádio Bandeirantes.
O Rio Grande que dá certo. Oferecimento Rio Grande Seguros e Previdência. O seu futuro começa agora. Ritter Hotéis, tradição em bem receber.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555, jogo da velha, no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Atenção você que está em casa com mais tempo para fazer aquele churrasquinho especial para a família. É hora de você fazer um upgrade nas suas ferramentas de trabalho. E o Dom Cássio Selaimen vai te ajudar. Todo o site loja.domcassioselaimen.com.br em 10 vezes sem juros. E atenção, facas lendárias como a faca assador com preço especialíssimo. É só até dia 10 de maio. E lembre-se, se puder, fique em casa.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. É preciso ir à luta. Se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso, eu quero fazer o Enem este ano. Para entrar em uma universidade. Estude. De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com ajuda à distância de professores. Faça já sua inscrição no Enem. De 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito pelo computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
9h39, uma tarde agradável, bonita. 18 graus a temperatura, um grande final de semana para você, que nos dá o prazer da audiência. Logo mais às 9h, o repórter Bandeirantes, domingo, 8h, estaremos aqui, 8h. 8h. A partir das 8h, você liga o rádio. Liga o rádio às 8h, vem com o repórter Bandeirantes especial até a 00h. Grande final de semana, tá valendo a companhia. Vamos fazer uma rodada de mensagens dos nossos ouvintes aqui, olha. Boa tarde, Milton. Com respeito, uma sugestão de pauta. Casos que caíram no esquecimento, hackers do Intercept, tiroteio entre policiais em Juiz de Fora e dinheiro da Guiné Equatorial. A imprensa não comenta mais. Silvia de Porto Alegre. É verdade. Vamos tocar isso aí, né, dona Silvia? Um abraço para a senhora. Começou meu programa preferido, Geraldo Fiorini. Um abraço, Geraldo, ao senhor e à sua família. Muito obrigado. Ministro da Saúde pede demissão. É fraco, né? Só pode ser fraco mesmo. Na escuta em Águas Claras, Viamão, Gerson. Um abraço, Gerson. Águas Claras em Viamão, que eu não conheço, cara. Eu conheço Águas Claras, hein? Milton, à esquerda, falando um monte de coisas, mas diz aí, Milton, quantos ministros passou no governo dele? Serginho de Viamão. Não, eles estão com saudade, sabe de quem? Dos sanguessugas, aqueles que assaltaram o Ministério da Saúde. Tá? Humberto Costa, Temporão, Alexandre. Os ministros que passaram nos governos do PT pela saúde. É um espetáculo. É fantástico. Tá? Os senadores não lutam pelo Brasil e contra o Supremo porque a metade tem o rabo preso e a outra metade tem medo de perder a teta. Lamentável deixar nossas vidas nas mãos de corruptos. Por isso sou a favor, Sidney de Novo Hamburgo. Do que você é a favor, eu não vou apoiar, Sidney. Um abraço. Deixa eu ver aqui mais mensagens dos nossos ouvintes, e não são poucas, hein? Milton, excelente programa, aqui é o Rafael. Não falta nem o famoso batom na cueca para provar que o Bolsonaro forçou a demissão do Moro. Ah, é verdade. Rafael, grande Rafael. Um abraço, Rafael. Olá, Milton. Cuidado com sua parcialidade apadrinhada. Quando você tira o diabo para dançar, ele vai querer beijo. Diego Graça, Jardim Sabará. Olha, a minha parcialidade é com o senhor, com o povo brasileiro. Está sofrendo. Eu, para mim, sabe o que é que eu quero ver na cadeia? O Lula, a Dilma, o Temer, o Ciro Gomes, o José Sarney. Faltou alguém aí? Será? O Fernando Collor. Eu quero ver esses caras todos na cadeia. O Aécio Neves. É. Michel Temer, Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso. Quero ver todos eles na cadeia. Meu compromisso é com o jornalismo, sério, com a verdade e com o meu país. O resto é resto. Vou usar uma expressão bem forte. Boa tarde, presidente Bolsonaro. Não põe o filho dele na saúde. Gerson Silva, liga para ele lá, pede para ele. Perde tempo mandando umas mensagens tão babacas assim que não tem sentido. Não tem sentido. Perder tempo e mandar uma mensagem dessa, manda uma opinião inteligente, entendeu? Contra ou a favor, mas manda uma... Meu Deus do céu. Milton, entrevista o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, deputado federal. Antônio de Porto Alegre, ótima entrevista. Não, Ricardo, eu me neguei, nós estávamos até tínhamos programado a entrevista com o Ricardo Barros, mas esse cara está envolvido em corrupção, meu irmão. Entendeu? É envolvido. A mulher dele era vice-governadora. Envolvida também em corrupção. Eu acho maluco. Muito obrigado, Vicente Medeiros, altamente competente, nosso comandante aqui no jornalismo. Milton, achei a entrevista com os dois militares essa semana muito mimimi. Será que estão se entregando? Paulo Roberto Tomás, de Porto Alegre. Cada um tem a sua posição, né? Cidade Baixa, Miguel Sinotti. Explique para os ouvintes o que é a Operação Zelotes. Eles hoje extrapolaram. O povo tem que saber a verdade. Miguel Sinotti, Cidade Baixa. É verdade. Eu vou explicar o que é a Operação Zelotes. A Operação Zelotes desviaram dinheiro, certo? De pagamento de impostos, pagaram propina, entendeu? Para para não pagar os impostos que estavam devendo para o governo federal, o que, que eles fizeram? Eles pagaram propina, entendeu? E aí foram liberados de ter que pagar o valor que eles estavam devendo para o Estado brasileiro. Mas eu vou buscar mais detalhes aí, viu? E vou trazer todos os detalhes da Operação Zelotes. É uma questão de tempo, inclusive com especialistas nessa área da Operação Zelotes. Milton, boa tarde. Por que a Polícia Federal não investiga os relatórios dos sepultamentos antes da Covid e compara com a situação atual? Ricardo de Pelotas. Tem que fazer isso aí. Isso aí com o tempo, viu, Ricardo? Vai desmascarar tanta gente. É uma questão de tempo. Eu não tenho dúvida disso. Boa tarde, Inigualável. Qual é a tua opinião? Chegou a vez do doutor Osmar Terra assumir esse ministério? Não. Beto de São Paulo, Moema, te assistindo pelo YouTube. Beto, um abração para você. Eu acho que o presidente Bolsonaro não deve colocar político lá agora. Mesmo que é um especialista, que é um médico especialista, ele ia tomar... Olha aqui, ele não conseguiu dar uma entrevista aqui na RBS, não deixaram o cara falar, porque eles não concordam. Ainda botaram uma nota na imprensa, que é um negócio assim escandaloso isso, né? Dá náuseas da gente ver, né? Democracia é democracia, tem que ouvir todos os lados, respeitar, né? Mas o Osmar Terra é um cara semi-analfabeto, não conhece nada de saúde pública, nunca enfrentou uma epidemia, né? É um aventureiro, Osmar Terra. Milton, boa tarde. Em Canoas, a Gracinha está vazio. Juntamente o Hospital Nossa Senhora das Graças está vazio, juntamente com o Hospital de Campanha montado ao lado. Marcelo Eduardo de Canoas, montaram o Hospital de Campanha em Canoas? Tribunal de Contas, Ministério Público, vamos ver o que está acontecendo em Canoas. Sou morador do bairro Guajuviras, em Canoas. Ouvi uma propaganda da prefeitura que diz que em Canoas tem 950 leitos para tratar Covid-19. Pergunta, quantos casos de Covid tem em Canoas? Silvio Nunes. Meu irmão, sabe como é que é, né? Tem eleições daqui a 4 meses. Mais de 5 mil municípios desse país têm eleição. Nós estamos em maio. Junho, julho, agosto, setembro. Está chegando outubro. Olha aqui, ó. Aguarde 4 meses e faça o serviço que você acha que tem que fazer. Com vereadores em Canoas ganhando 13 mil por mês e com 10 assessores. Ô, Elis, não quer te candidatar a vereador lá em Canoas? Nós vamos fazer campanha. O Marizinho também. Marizinho, vamos botar vocês dois lá candidatos a vereador em Canoas. 13 mil por mês e 10 assessores, hein? É um céu, né? Boa tarde, Milton. Até quando você vai defender esse governo louco do Bolsonaro? Está dando soco em ponta de faca, Dilon Camilo, de Canoas. Olha, Dilon, eu defendo o meu país e pela verdade em cima da verdade. E eu vou continuar defendendo o meu país. Pode ter certeza disso. Enquanto esse presidente lutar contra a corrupção, acabar com o desperdício de dinheiro público e enquadrar os picaretas, eu estou do lado dele, estou do lado do meu país, da minha bandeira que está escrito Ordem e Progresso. Mas tem gente, viu, Dilon, com saudades da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, do Collor, do Sarney. Aqui é o Márcio de Gravataí. Nem sempre teimosia é sinal de inteligência. Fora Bolsonaro. E sigo na escuta do amigo. Um abraço. Márcio de Gravataí. Um abraço, Márcio. É a opinião do ouvinte. Boa tarde. Ouvi um motoboy dizer, estou me virando para não morrer de fome. Do Covid posso me salvar, não da fome. Marco Antônio, de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Não é só você que quer a camiseta. Muita gente quer. Alexandre Marim Araújo, Porto Alegre. Por favor, Elis, pede para o... Vê se consegue contato com o deputado Frederico Antunes para nós colocarmos ele no ar. Eu quero ver se ele consegue uma camiseta para nós aqui, essa camiseta bonita. Deputado líder do governo, né? Ele está distribuindo camisetas, uma camiseta bonita, bacana, né? Muito bacana a camiseta. Vê se ele consegue, bota ele no ar aí, vê se ele consegue, fala com o Cristiano, o assessor dele, consegue uma camiseta dessas bonita, essa camiseta bacana. Que camiseta bacana, eu achei fantástica essa camiseta. Eu quero usar ela, eu vou pra praia esse final de semana. Puxa vida, eu queria usar essa camiseta aqui correndo lá na beira da praia em Torres. A camiseta diz assim: respeito a sua decepção, mas lamento a sua ignorância. Eu, como sou ignorante, eu quero usar essa camiseta aqui. Vamos em frente. Vamos lá. Milton, vai começar a campanha de lojistas. Bote faixas nos seus comércios aqui. Leite quebrou mais um. O Ronaldo. Deixa eu ver. Milton, manda vir duas camisas. Uma para mim, Renato do Parque da Matriz, em Cachoeirinha. Olha, tem de gente aí que de repente... Frederico, bota essas camisas para vender e doa aí para cestas básicas. Né? Frederico é muito inteligente. Boa tarde, Milton. Ontem vi por alguns minutos o Jornal Nacional e a produção decidiu tirar a animação que ficava ao fundo do telão, trocar uma figura do coronavírus pelas fotos das vítimas. César, não aguentei. César. Boa tarde, Milton. Estou chateado com o nosso presidente. Milton, ele é um ótimo presidente, só que está não entendi aqui. Newton de Alvorada. Um abraço, Newton de Alvorada. É 3-4 linhas, senão vocês me atrapalham aqui, eu não consigo ler. Quando chegar o frio, aí que eles vão começar a matar o povo, pois todos os anos morrem pessoas por gripe e outros problemas que em todos os anos no frio. José do Jardim e tu. Você vai ver o tomara que não. Hoje, escutando a Rádio Gaúcho Esporte, fui obrigado a trocar de emissora sem assunto, só falo mal do presidente lamentável Elcion Zingano, de Porto Alegre. Vem pra Band, você, meu irmão. Milton, parabéns, você, Oberdan Pires, Gustavo Vitorino, Rafael Marconi, são os únicos que ouço uma notícia, levo fé de olhos fechados, baitas profissionais, Martins de Porto Alegre. Obrigado, agradeço em nome de todos. Boa tarde, Milton, será que você conseguiria entrevistar o advogado Bolsonaro devido à Polícia Federal ter concluído? Jairo Porteirola, de Canoas. Eu já botei essa entrevista, mas nós vamos fazer ao vivo com ele aqui. Estamos combinando aqui. Lúcio Diniz, de Viamão, será que os gestores públicos escutam teu programa? Eu duvido. Eu também duvido, eu acho que não. Doutor Brito, lockdown foi um grande erro, diz Jornal da Alemanha e a primeira-ministra Angela Merkel. Agora eles vão à loucura. O governador de Nova York dizendo que foi um erro. E a Angela Merkel dizendo que foi um erro, eles vão à loucura. Eles vão dizer que a Angela Merkel, o governador Cuomo de Nova York, o Osmar Terra, o Gustavo Vitorino, e vai uma lista aí, somos malucos. Milton, boa tarde, excelente programa. Fernando Veras, da cidade de Canoas. Vamos lá, mais mensagens. Rodrigo de Santa Cruz do Sul. Caro amigo, houve uma panela no meu celular e perdi o teu número. Podes me reenviá-lo. 996-563460. 996-563460. Deixa eu ver aqui. Robson. O Rodrigo Maia abraçado no... Qual é o problema, Robson? Não tem problema nenhum, cara. O Rodrigo Maia foi lá correndo no Palácio do Planalto porque ele sentiu que o Centrão, e não tem outra maneira de governar, não estou dizendo que o presidente está dando cargos ou toma lá da cá, mas está fazendo um acordo. E o Rodrigo Maia sentiu, eu tive informações dos bastidores do poder, ele sentiu que estava perdendo terreno e correu. Ele correu, porque ele fica, se ele perdeu o apoio do Centrão, ele está liquidado dentro da Câmara. João Paulo de Gravataí. Um abraço, João Paulo em Gravataí. Olá, Milton. Ótima entrevista com o Dr. Nogueira, psiquiatra. Se possível, reproduza à noite no Band, no repórter Bandeirantes Nelson de São Leopoldo. Vou sim. Nós vamos colocar isso pro, a entrevista com o Guilherme Fiuza e com o Dr. Ricardo Nogueira hoje à noite. O Edson já está providenciando para mim aqui. Boa tarde, Milton. Excelentes entrevistados. Hermes de Porto Alegre. Pô, dois craques, né? Guilherme Fiuza e Ricardo Nogueira. Alô, Milton, com esses decretos do prefeito, governador, fica em casa, fecha tudo. Eu fechei meu cofre, não pago contas. IPVA, IPTU, luz, Gilberto, Humaitá. Não paga, eles vão te liquidar aí, hein? O Dória faz xixi sentado, por isso não se molha. Edmilson Gonçalves. É mesmo? Sentado? Olá, Milton, Osmar Terra. Não vejo outro para aguentar o tirão, tem que ser o Osmar Terra. Fernando Lira, da Califórnia. Não, deixa o Osmar Terra fora disso aí, hein? Beto de Montenegro, boa e abençoada tarde. Milton, você nos representa com essa coragem e espada nas mãos. Glória, muito obrigado. Beto de Montenegro. Olá, Milton e convidados. Parabéns pelos assuntos abordados. Maurício Azevedo, de São João. Poderia explicar o assunto camiseta do governador Eduardo? Obrigado. É que eles tiraram fotos de uma camiseta, né? Que foi uma frase que ele fez para uma advogada num programa de televisão, que fez uma pergunta para ele, não gostou e respondeu. Boa tarde, Milton. Parabéns pela excelente entrevista. Sou teu fã, abraços Lopes, um abraço Lopes e o Silvio Lopes, meu colega também, forte abraço Silvio Lopes. Aqui é o Rogério, tudo bem? Gostaria de saber qual plataforma assiste aos filmes que indicas, não consegui localizá-los, obrigado. O Rogério, olha, não sei qual, eu não o The Crown, o The Crown eu assisto, estou assistindo, O The Crown eu estou assistindo. Netflix. Grandes jornalistas, Milton Cardoso, Rogério Forcolém. Abraço, Rafael Cabeleira. Um abraço, Rafael Cabeleira. Muito obrigado pelo carinho. Além da pandemia, o povo tem que suportar Ciro Gomes e Fernando Henrique dizendo como deve se comportar o presidente Bolsonaro. Está difícil, Milton. Um abraço, Luiz Colato, de Porto Alegre. Estamos chegando ao final, não consigo mais atender. São dezenas que eu vou ficar devendo. Olha, eu quero ver o Fernando Henrique e Ciro Gomes na cadeia. Aí me serve, entendeu? Quero ver os dois na cadeia. É, eu me nego a entrevistar esses caras, mas aí sou eu, como jornalista, que estou dizendo isso. Quem quiser entrevistar, que entreviste. Entendeu? Michel Temer, enfim. É a minha opinião. Eu respeito a opinião dos outros, todos. Nós vivemos dentro de uma democracia. Eu me nego. Entrevistar um cara desse, eu vou perguntar para ele, vem cá, onde é que tu botou o dinheiro que tu roubou? Hein? Diz aí, como é que tu fez a maracutaia? Perguntar pro Fernando Henrique. Quanto que tu pagaste, Fernando Henrique? Qual é a lista dos senadores e deputados que você deu concessão de emissoras de rádio e televisão que você pagou? Diga aí, Lula. Quanto é que vocês pagaram? Quanto é que... Né? Tem que... A realidade é essa. 13h57. E limpar, né? Com muita energia positiva, vai tirando aqueles espíritos do mal de cima de você, porque nessa atividade profissional que eu tô, né, e que você é cercado por espíritos do mal assim que você não tem ideia. Você tem que estar sempre preparado, ser uma pessoa espiritualizada, ter paciência, equilíbrio, porque, olha, é um negócio... Eu tô até na reta final, assim, pensando... Estou pensando seriamente se eu vou continuar fazendo jornalismo, porque eu tenho náuseas, estou começando a pegar náuseas, e é uma coisa que eu faço com amor e com dedicação, né? Porque eu estou aqui na Bandeirantes, porque eu gosto muito da família Saad, do Johnny Saad, Meneghetti, que me trouxe para cá há 14 anos, porque eu vou confessar para vocês, senão eu já teria largado, e não sei até quando eu vou, de repente não sei, sinceramente. Eu tô com náuseas, eu tô com náuseas de ver tanta espírito de porco que te cercam, tanta coisa nojenta, sabe? Porque, de repente, a vida é uma passagem tão rápida Eu vou ficar com o cabo da espada aqui para quê? Não sou candidato a nada. Vou cuidar da minha vida. Tenho minha vida resolvida. Cuidar da minha vida, o resto da vida. Não sei quanto tempo vou ter de vida pela frente, né? É, porque, olha, dá náuseas. Dá náuseas. Principalmente essa nossa nova safra que vem por aí, né? No jornalismo. É um negócio assim, ó. Eu tenho pena de quem vai ficar por aí. Porque eu vou embora daqui um pouco, né? Embora que eu diga é da terra. Agora, o jornalismo que vem para aí, por aí, pela frente, com a formação acadêmica e a formação pessoal dessa juventude, desses jovens, dá pena, viu? Dá pena. 13h59, Sérgio Boas, você está aí, Sérgio Boas?
Tô aqui sempre, meu Tom.
O que tu acha, Sérgio Boas? Devo...
Não,
carro segura, forte.
Segura
tu
mais
também,
um pouco.
Sérgio Boas, tu é de uma época de jornalismo. Quantos anos tu tá, Sérgio Boas?
Eu tô com 59.
Pô, nós já temos quase a mesma idade, mas tu aparenta bem mais jovem do que eu, tua aparência. Não, eu tô dizendo que essa safra nova que vem vindo aí, né, tanto na medicina, na engenharia, como no jornalismo, é um negócio terrível, né, Sérgio?
É, tá difícil, hein? Tá difícil.
A formação, né? E não é só o problema da formação acadêmica, a formação social, familiar, o respeito, né? É um negócio
maluco, né? Eu vou te contar.
Hein?
Tem cada um ali
que
não...
Tem que ter energia positiva, fé e vamos em frente, né, Sérgio?
Pra mim, o negócio não é dar aquela corridinha, vai dar tua corrida em Torres.
Essa nova geração tá pegando... Te lembra, Sérgio, quando nós conversamos?
Sim.
Não tinha internet...
Não, tinha que ir atrás da notícia, hein? Com uma raça danada.
Entrava dentro do vestiário, como é que era? Os caras tudo tomando banho. Não era, te lembra?
Puxando um cabo nós, né? O que é aquilo? Não, e aí as entrevistas eram tete a tete, né?
Ontem mesmo eu estava dizendo, repórteres como você, como o Leonardo Meneghetti, o Alexandre Pretzel, não tem mais, né, cara? Acabou, né? Com todo o... Acabou. Aquele estilo não tem mais. Né?
E naquele tempo as nossas entrevistas eram tete-tete. Tinha que encarar. Agora me veio o Felipão na cabeça.
Pô, proibiram. Te lembra o Pretzel de entrar no estádio olímpico?
Barbaridade.
Te lembra?
Que loucura isso.
Eu acho que ele trabalhava na Band aqui na época. Eu gosto muito do Pretzel.
Como é que pode proibir, né, cara?
Meu irmão, um grande programa. Valeu. Um abraço.
Então, olha aqui, ó, vai pra Torres, tá?
Vou pra Torres, depois da meia-noite, amanhã. Sim. Correr na beira da praia com meu cachorro, tomar uma marisqueira, comer um camarão e volto domingo.
Isso, o sol, deixa o sol penetrar.
Deixa o sol. O sol com energia positiva e além do sol, carrego comigo, sabe quem? San Germán, com seu manto sagrado e os raios de violeta.
Boa. O Ciro Gomes, te contar.
Ciro Gomes, Michel Temer, Fernando Henrique,
fundador dos Tucanos, o Ciro Gomes.
Cadeia! Um abraço, tchau.
Fundador dos Tucanos e ministro do Lula, né?
Tô te ouvindo amanhã, hein?
Valeu.
Um abraço.
Tchau.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.